Agora são 10 horas e 35 minutos. Bom dia para você. Hoje é quarta, 19 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Vítima de violência doméstica liga para a guarda municipal em busca de socorro e finge pedir pizza. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações sobre este caso. Quer dizer que essa mulher estava sendo vítima de violência doméstica em casa e aí teve que fingir pedir uma pizza para pedir socorro para a guarda municipal. É isso, Brenda? Bom dia.
Isso mesmo, Lucian. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Foi uma estratégia que essa vítima adotou, então, para mudar a situação dela. Por quê? Quando ela chamou a polícia em outras situações de agressão, o agressor conseguiu fugir. Dessa vez, por conta da estratégia que ela usou, esse homem foi preso em flagrante. Então, essa mulher, que foi vítima de violência doméstica, ligou para o número de emergência da guarda municipal, fingiu que estava pedindo essa pizza. Essa situação foi no final de semana, em Paranavaí, e enquanto ela pedia a pizza, ela passou o endereço da casa, o endereço da residência. Ela teve essa ideia, então, de fingir que estava encomendando uma entrega de pizza depois de ver casos assim na televisão. Como que essa mulher agiu, então? Ela pediu a pizza e o guarda municipal que atendeu disse: não, esse número aqui é de emergência, acho que a senhora ligou errado. Mas ela insistiu querendo a pizza e ele entendeu que era um pedido de socorro. E aí ele sinalizou, ele disse o seguinte: se você quer realmente, está precisando de ajuda, pede uma pizza de chocolate. E ela disse: eu quero, é isso mesmo, eu quero uma pizza de chocolate e o meu endereço é esse. Com o sinal dado, recebido pela guarda municipal, que já tinha esse treinamento, a equipe foi até a residência, até o local indicado pela vítima, e quando os guardas chegaram até essa casa, foi o filho da vítima que atendeu esses guardas. O filho estava já do lado de fora da residência, explicou o que estava acontecendo, que a mãe estava dentro do imóvel sendo agredida, e os guardas municipais entraram, então, nesse imóvel e fizeram a prisão em flagrante. De acordo com a GM, a guarda municipal, essa vítima já tinha medida protetiva contra o agressor, mas relatou que ele sempre descumpria essa orientação de afastamento. Então, o que ele aparecia na casa dela, ela não tinha forças para fazer com que ele saísse, e aí isso se repetia constantemente. A estratégia adotada por ela, então, para fazer essa situação cessar, deu certo. Esse homem foi preso em flagrante depois desse pedido de ajuda diferente, inusitado, mas que a guarda municipal tinha treinamento para entender do que se tratava, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, né? Então, a guarda municipal sabia que isso poderia acontecer com uma eventual vítima, estava treinada para isso, a mulher agiu sabiamente, fingiu pedir uma pizza para pedir socorro. A guarda municipal foi até o local e conseguiu evitar que essa mulher fosse vítima de violência doméstica. Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Helicóptero é apreendido com mais de 240 quilos de pasta base de cocaína em Jaguapitã. O piloto da aeronave foi preso em flagrante. Essa é a quarta vez que ele é detido pelo mesmo crime. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais informações. Juliana, explica pra gente como é que um piloto de aeronave é detido pelo mesmo crime por transportar drogas pela quarta vez, né? E não estava preso, estava em liberdade, continuava traficando. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, essa é uma pergunta que a gente se fez aqui na redação também, né? Como que quatro vezes preso em flagrante ele já estava solto, né? A Polícia Federal apreendeu essa grande quantidade de pasta base de cocaína na terça-feira em Jaguapitã, que é uma cidade que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Londrina. Este helicóptero usado no tráfico transnacional de drogas e 243 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos e o piloto da aeronave preso. A operação foi realizada em conjunto pelas delegacias da Polícia Federal de Londrina e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após um acompanhamento dos suspeitos e identificação da rota, policiais federais de Londrina, Maringá, Naviraí e Ponta Porã foram a campo para localizar e interceptar o helicóptero. A primeira visualização dessa aeronave suspeita foi na zona rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul. O Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal foi acionado e 3 aeronaves do BPMOA, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, de Londrina e Cascavel, fizeram várias tentativas de abordagem. As aeronaves policiais conseguiram visualizar o suspeito nas proximidades do Rio Paraná, divisa entre os dois estados. Iniciou o acompanhamento tático. Apesar das manobras ofensivas e tentativa de fuga, o helicóptero foi imobilizado em Jaguapitã, aqui perto de Londrina. O piloto preso e a droga apreendida, e como a gente falou, né, o narcotraficante é um antigo conhecido das autoridades policiais. Esta é a quarta vez que o piloto é preso. Duas prisões foram de flagrantes semelhantes ao desta terça-feira e outro foi consequência de uma operação policial de combate a uma organização criminosa especializada no tráfico transnacional de drogas. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. E a prisão do homem acusado pela morte de Osiel Branques dos Santos foi convertida em preventiva depois de uma audiência de custódia na tarde desta terça-feira. Osiel foi esfaqueado após defender um casal LGBTI em um ônibus biarticulado da linha Santa Cândida Capão Raso, em Curitiba, no último fim de semana. O outro envolvido neste homicídio é um adolescente. Ele está à disposição da justiça, está em uma instituição. Jean Muxen, que é advogado do Grupo Dignidade, que acompanhou a audiência, informou que o principal acusado já tem uma longa ficha criminal.
Foi apontado tanto pela promotoria quanto pela magistrada que o senhor Wagner, né, que é o autor desse fato delitivo, ele já havia sido indiciado agora, no dia 6, pelo feminicídio da própria companheira. E no mesmo dia dos fatos, no biarticulado, ele já havia possivelmente cometido um outro homicídio contra um morador de rua. Então, uma pessoa com um longo histórico de crimes violentos, nada justificava a concessão do direito de responder em liberdade.
Durante a audiência de custódia, ficou enfatizada a motivação deste crime.
A motivação do crime, que é uma motivação LGBTfóbica, foi narrado ali novamente os fatos, que um casal composto ali por uma mulher trans, um homem gay, no ônibus, no biarticulado Santa Cândida, estavam sofrendo ataques por parte do senhor Wagner e de um menor de idade, que seria sobrinho de Wagner. O senhor Osiel, que é a vítima fatal, levantou e tentou se impor ali e pedir para que parassem. Até gritou para o motorista dizendo que era um assalto. Nisso, o senhor Wagner, que é o suposto autor, segurou o Osiel e o sobrinho, que é menor de idade, efetuou as facadas. Então, uma situação terrível, um crime gravíssimo.
Na audiência de custódia, ficou ainda definido que as vítimas devem ter acompanhamento do poder público.
Agora vamos para o juiz da vara criminal mesmo, né? Essa etapa agora da audiência de custódia era simplesmente para homologar a prisão em flagrante e para decidir se ela se converteria em outra modalidade de prisão ou se ele responderia em liberdade. A juíza, na própria decisão, disponibilizou serviços estatais de serviço social, assistência psicoterapêutica e esses aparelhos que existem aqui até no município de Curitiba para as vítimas, no caso. Então, foi algo um pouco diferente do que a gente está acostumado.
A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira o inquérito policial da investigação deste assassinato. Em nota, a polícia informou que o procedimento foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. Caso sejam solicitadas diligências complementares, serão cumpridas pela Polícia Civil do Paraná. E mais cedo, a Polícia Civil informou que vai falar ao final desta manhã com a imprensa sobre um outro crime, um outro homicídio que teria ocorrido no mesmo dia deste crime e pode ser que tenha ligação com esse assassinato que ocorreu dentro do ônibus por homofobia, né? Um crime de ódio. Então pode ser que esses dois assassinatos tenham ligação. Daqui a pouco a polícia vai trazer mais detalhes sobre esta outra investigação. 10 horas 44 minutos, o governo do estado decidiu comprar um remédio milionário para uma menina com câncer após suspeita de golpe de uma importadora. Nós já falamos sobre esse caso aqui no CBN Paraná, né? Essa família precisava comprar esse remédio, conseguiu numa vaquinha a quantia, né? Uma quantia milionária para a compra desse medicamento e teria sido vítima de um golpe por parte da importadora. O governo do estado do Paraná, então, decidiu comprar este remédio para esta menina. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações, a menina, inclusive, aí da região, né, Roberto? Muito bom dia para você.
Isso mesmo, bom dia, Luciano, bom dia, ouvintes que nos acompanham em todo o estado. Uma boa notícia para a família, de fato, Luciano, o governo do Paraná decidiu ontem que irá comprar o medicamento. O custo é de R$ 2,4 milhões para o tratamento dessa garotinha Yasmin, de 11 anos, que luta contra um tipo de câncer muito agressivo. Nós temos acompanhado essa situação de perto aqui em Cascavel, já ouvimos a mãe sobre esse drama que a família enfrenta, e a decisão, ela chega depois, como você relatava, que a empresa responsável pela compra do remédio não ter cumprido com o acordo, não ter entregado o medicamento, inclusive a empresa é alvo de investigação policial. E segundo o procurador-geral do Paraná, Luciano Borges, para evitar demora maior, o Estado então decidiu fazer essa aquisição, observando o procedimento de compra direta da lei de licitação, para que o medicamento possa chegar o mais rápido possível a Yasmin. O que deve acontecer, Luciano, segundo o procurador, num prazo máximo de 30 dias. Yasmin enfrenta o câncer desde os 5 anos de idade. O tratamento no início aparentemente deu resultado de cura, mas a doença voltou depois de cirurgias, sessões de quimioterapia e de um transplante de medula. E há meses a família da menina luta para conseguir o remédio, considerado um dos últimos recursos para o tratamento. Vale a gente lembrar, você já fazia menção aí, meses atrás, decisão judicial determinou que o medicamento fosse fornecido pelo governo do Paraná, porque o produto não está disponível na lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde. Pela urgência do caso, o Estado afirma ter optado por repassar o dinheiro à empresa de Santa Catarina, indicada pela família para o fornecimento do remédio importado da Índia. A família levou o caso à polícia ao perceber que o Estado pagou o valor necessário à empresa, mas que o produto não foi entregue. A mãe da menina nos afirmou na ocasião que das 6 ampolas necessárias, apenas uma foi entregue e o medicamento ainda não era aquele que havia sido solicitado. Inclusive, após as primeiras investigações, a Polícia Civil de Cascavel pediu à Justiça o bloqueio das contas da importadora, que é de Joinville, Santa Catarina, responsável, portanto, pela compra, e as contas estavam zeradas, Luciano. Entendeu-se aí que houve um golpe, mas as investigações seguem. E além da compra, a Procuradoria-Geral do Estado, inclusive, pediu essa semana, no início dessa semana, à Justiça, que, no caso, a empresa não devolva o valor, os sócios sejam presos por uso irregular de dinheiro público. A defesa da empresa catarinense informou que não irá se manifestar porque não teve acesso aos autos do processo. A gente continua acompanhando paralelamente essas investigações. Por outro lado, o importante agora para a família é que Yasmin, de 11 anos, vai receber o remédio, alimentando o sonho de cura. Luciano?
Está todo mundo na torcida, Roberto. Todo mundo na torcida para a cura dessa menina. A investigação, claro, vai ocorrer. Será que essa empresa, de fato, cometeu um golpe? Ficou com esse valor de forma indevida? A polícia vai esclarecer este fato. Fato é que o governo do estado decidiu comprar a briga, né? Comprou o remédio milionário e agora essa menina poderá fazer o tratamento contra o câncer e lutar contra essa doença. Estamos todos na torcida. Obrigado, Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, pelas suas informações. E do sudoeste, ou melhor, do oeste do estado, nós vamos para a região dos Campos Gerais, para Ponta Grossa, que vai permitir o pagamento da tarifa do transporte coletivo pelo Pix. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia. Facilita aí a vida da população que depende do ônibus aí na cidade, o pagamento pelo Pix, né?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Muita gente vai dizer, até que enfim, né? Só que esse até que enfim vai ter que vir com uma vírgula, porque não é necessariamente agora. A prefeitura está anunciando que vai trabalhar para implementar essa tecnologia no transporte coletivo, que vive um processo de transição. Ainda é o contrato antigo que está em vigor, mas a prefeitura está buscando brechas jurídicas para poder fazer por ela essas modificações no transporte coletivo, porque a princípio não seriam possíveis pelo contrato antigo, que era um contrato mais fechado. Mas como a prefeitura agora tem o subsídio da tarifa no transporte coletivo de Ponta Grossa e para isso criou um fundo municipal do transporte e monitora de forma mais próxima as rotas e também os quilômetros rodados por parte da empresa que detém a concessão, vai conseguir fazer essa implementação. Então, o objetivo da prefeitura é, ao longo dos próximos 3-4 meses, implementar o Pix e também o pagamento de cartão de crédito e cartão de débito. Vai começar, a princípio, pelos terminais do transporte coletivo. Então, não será no primeiro momento já em todos os ônibus. Mas, para quem vai até os terminais, vai entrar por ali pela catraca, vai poder fazer esse pagamento já no Pix e também no cartão de crédito ou no cartão de débito. Além disso, vai poder fazer a compra dos créditos para ter no cartão transporte por esses meios de pagamento de uma forma mais facilitada. Antes tinha que emitir um boleto ou fazer uma compensação no cartão de crédito, poderia ter algum tipo de taxa e demorar alguns dias para cair, então não poderia ser naquela hora, ah, preciso colocar 10 créditos e eu faço pagamento, vai demorar. Agora não, o objetivo é, nos próximos meses, até o final de agosto, já conseguir ser implementado parte desse sistema e até outubro já está tudo funcionando. Inclusive, vai ser possível comprar os créditos pelo WhatsApp, pelo Telegram e também pelas redes sociais. Os primeiros sistemas começam a chegar em agosto e já são implementados, e aí até outubro a prefeitura promete esse sistema já funcionando. Em outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro, a prefeitura deve homologar um novo contrato de concessão, porque no dia 2 de agosto vai ser realizado o pregão eletrônico, dois lotes disponíveis e as empresas vão lutar por esse lote oferecendo o menor custo por quilômetro rodado. Não é pela tarifa em si, porque agora aqui em Ponta Grossa, como tem o subsídio, existem duas tarifas. A tarifa que é da população, que é de R$ 4,00, que paga para andar de ônibus, e a tarifa técnica, que engloba todo o sistema e é mais cara, e a diferença do valor da tarifa técnica para a tarifa padrão do usuário é o que a prefeitura repassa por passageiro no subsídio do transporte coletivo. Vamos esperar aí que essa novidade seja até antecipada, porque facilita muito, né? Chegou ali, muitas vezes até de aproximação, pagou, passou e já diminui também o tempo de espera dentro dos ônibus, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Portanto, mais uma opção de pagamento de tarifa no transporte coletivo de Ponta Grossa. Com estas informações dos Campos Gerais, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.